Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João, no capítulo 3. Eu gostaria de começar, desde logo, a olhar para estes textos bíblicos que tantos ensinos têm para nós. E por isso mesmo vamos começar a partir do verso 1 e 2 e depois então entraremos, propriamente dito, no nosso texto deste programa. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é." Então temos aqui este texto bíblico que no fundo relata uma vida cristã que é bela, uma vida cristã que é conduzida dentro dos padrões de Deus. Agora, por um lado, nós não conseguimos viver esta vida bela, esta vida perfeita que Deus desafia cada um de nós a vivermos sem termos esse relacionamento intenso com Cristo. É impossível nós vivermos dessa forma. Pelas nossas forças, nós não chegamos lá. Muitas vezes nós até começamos bem, percebemos que não conseguimos sozinhos, apelamos para Deus que Ele venha em nosso auxílio, mas depois, quando a vida tranquiliza, as coisas se estabilizam, nós pensamos que conseguimos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E esquecemos-nos rapidamente que temos de depender diariamente de Deus para executar e viver e andar e caminhar dentro dos padrões de Deus. O próprio apóstolo Paulo, a certa altura, ele admite exatamente isto e ele percebe que ainda não havia chegado lá. Ele dizia que caminhava para o alvo, que é Cristo, dizia ele aos filipenses. Ele prosseguia para esse alvo. Ele não tinha ainda atingido a meta que Deus tinha proposto para eles. Nós, no entanto, se somos filhos de Deus, temos que ter esta percepção também. Por um lado, caminhamos para essa meta. Por um lado, caminhamos para ser semelhantes a Cristo. Por um lado, vivemos uma vida que deveria ser semelhante à vida que Cristo viveu. Mas, por outro lado, ainda estamos nesse processo de caminhada. Não chegamos ainda lá. Estamos no processo de alcançar esse alvo que Deus tem para nós. E por isso mesmo o desafio que Ele nos lança aqui no verso 3 do capítulo 3 de 1 João é este mesmo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, o cristão tem como modelo não o padre, não o pastor, não o bispo, mas Cristo. O problema é que muitas vezes nós queremos ver modelos humanos. Então, deificamos determinadas pessoas pensando então que elas são Deus na Terra. Infelizmente, alguns até se afirmam dessa maneira, que são os representantes de Deus na Terra. De certa forma, todo o cristão é um representante de Deus na Terra. Então, todo o cristão é, de alguma forma, um modelo a ser seguido. E não há uns que representam mais do que outros. Essa é uma ideia que não tem respaldo no Novo Testamento. É uma ideia que tem muito mais a ver com o sacerdócio do Velho Testamento do que com o sacerdócio universal que o próprio apóstolo Pedro, nas suas cartas, nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. No Novo Testamento, o único supremo e sumo sacerdote que nós temos é Jesus Cristo. É Ele que realmente validou o nosso acesso com confiança ao próprio Deus. Então, esta ideia de que há umas figuras na vida eclesiástica que têm, assim, um papel mais importante do que outros, não é uma ideia que tenha um respaldo bíblico. É por isso que a Bíblia mostra que nós, numa igreja, numa comunidade cristã, somos um corpo vivo de Cristo. E cada órgão tem a sua função, tem o seu desempenho, tem a sua responsabilidade e a sua importância e a sua dignidade. Não há uns mais do que outros dentro de uma comunidade cristã. Agora, nós vamos falar com isto que não há pessoas que têm responsabilidades diferentes, é óbvio que sim. Assim como o coração não faz a função do estômago, nem os pulmões fazem a função dos intestinos. É óbvio que cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. E é necessário respeitar essas diferenças. E é saudável que as hajam. Então, isto para entendermos um dos aspectos da questão. que dentro da comunidade cristã, todos no fundo devemos ser representantes de Deus na Terra, como tal, todos devemos seguir e prosseguir para o modelo que é Cristo Jesus. Por isso é que o verso 3 diz: e se purifica a si mesmo todo o que nele tem esta esperança. Ou seja, todos aqueles que se afirmam cristãos devem trabalhar no seu caráter, devem trabalhar na sua vida de santidade para se assemelhar cada vez mais a Cristo. E depois vemos que é claramente o modelo Cristo, porque o fim do verso 3 diz: assim como ele é puro. Cada um de nós deve se purificar assim como Cristo é puro. Aqui não diz que é como o apóstolo João é puro, ou como o apóstolo Pedro é puro, ou como o sucessor do apóstolo Pedro é puro, ou outro nome qualquer. Não, é como Cristo é, nós devemos ser. O modelo para a vida cristã deve ser sempre Jesus Cristo e nunca outras pessoas. É verdade, por um lado, que se nós vivemos como cristãos, somos modelo uns para os outros. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, há este aspecto, por um lado, eu não me estou a esquecer dele, como é óbvio, tanto que acabei de o citar. Mas nós temos que ter os nossos olhos fitos em Cristo. Sabem porquê? Porque as pessoas falham. Os pastores falham, os padres falham, os líderes religiosos falham. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa desanima. Ah, mas então, afinal de contas, ele diz que é líder religioso, diz que é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e faz isto. Se nós tivéssemos os nossos olhos em Cristo, provavelmente ficávamos menos decepcionados. É verdade que as pessoas nos decepcionam. É verdade que, às vezes, nós criamos expectativas das pessoas e não gostaríamos que elas falhassem. Ainda que nós sabemos que todos falham, que todos erram, que todos pecam e todos nós temos o direito, entre aspas, de pecar. Todos nós sabemos isto. Mas quando alguém que nós temos como modelo colocamos num pedestal, essa pessoa falha, nós ficamos decepcionados. Mas alguém disse um dia uma frase interessante. Ele disse um dia: as pessoas não nos decepcionam. O que nos decepciona é as expectativas que nós fazemos das pessoas. E eu achei que tem razão esta pessoa que disse isto. Porque, efetivamente, as pessoas não nos decepcionam, elas são o que são. Elas são falhas, são limitadas, são pessoas que não conseguem sempre fazer tudo bem feito. E, por isso, a gente já devia saber isto. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai errar, vai falhar. Mas como nós criamos uma expectativa em torno daquela pessoa, não esperamos que ela o faça. E, por isso, quando ela faz, nós ficamos desanimados, desencorajados. Percebem porque é que as expectativas que nós criamos é que nos frustram, nos desanimam? Nós temos que ter os nossos olhos colocados em Cristo. Quando nós fazemos isso, realmente somos menos vezes decepcionados, ficamos menos vezes desanimados, porque Cristo é o único que não nos deixa mal. Cristo é o único que é perfeito. Cristo é o único que realmente não tem pecado, não tem sombra de variação, como diz aqui o apóstolo João nesta carta. Então temos que ter esta percepção. E também ter esta percepção muito clara, porque somos filhos de Deus. Como diz o texto bíblico, eu vou voltar a citar, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então sabemos que não é fácil, por um lado, nós vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Por outro lado, nós percebemos que temos um modelo, que é Cristo, que nos ajuda a viver dessa forma. E nos ajuda a viver em justiça, nos ajuda a viver em santidade. E é por isso mesmo que Deus colocou em nós o seu Santo Espírito para nos auxiliar nestes aspectos da vida prática. E é por isso, só dessa forma, é que nós entendemos as palavras de Deus quando Ele diz: sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Só na perspectiva de que Ele coloca em nós o seu Espírito Santo para nós encontrarmos e vivermos estes desafios tão tremendos quanto eles são. O verso 4 aqui desta epístola de João diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, ele agora reforça aqui a ideia, porque havia, como vocês sabem, aquele grupo que eram os gnósticos, que tinham regras próprias para se regerem, e a grande e importante regra era o conhecimento, adquirir conhecimento, sabedoria. E aqui o apóstolo João mostra claramente que não se pode viver uma vida de santidade e ao mesmo tempo praticar pecado. Não é possível. É um contrassenso, é alguma coisa contrário aos ensinos das Escrituras. Então estas pessoas viviam uma vida dupla, podemos dizer assim. E infelizmente às vezes as pessoas ainda hoje querem ressuscitar este tipo de comportamento. Ai, quando eu vou à igreja, então é a minha vida de santidade. Ah, mas quando eu estou no trabalho, eu faço o que me apetece. Como se nós fôssemos esquizofrénicos, quer dizer, como se nós tivéssemos dupla personalidade. E há pessoas que têm tripla, não é? No trabalho tem uma, em casa tem outra e quando vão à igreja tem outra, não é? Temos que realmente ter uma vida coerente. Temos que ter uma vida, ao mesmo tempo, sincera, transparente. Se somos competentes no trabalho, sejamo-lo em casa, sejamo-lo na igreja. Se somos pessoas sérias na igreja, sejamo-lo também no trabalho, sejamo-lo na vida de lazer. Compreendem o que é necessário? Não podemos dizer que somos pessoas muito competentes na vida profissional e depois na vida privada somos uns bandidos, desculpem uma expressão. Não pode ser assim. Temos que ter vidas coerentes. Pessoas que realmente são bons profissionais têm que ter também a atenção, o cuidado para com os outros dentro da sua vida familiar. Isto é vital para que realmente sejamos pessoas saudáveis e não pessoas que têm que ligar e desligar interruptores emocionais para se poderem ajustar a cada cenário que enfrentam no seu dia-a-dia. Percebem o desafio que nos é lançado aqui da parte de Deus? E por isso que ele diz aqui que no fundo, quem vive nesta prática do pecado está a transgredir a lei. A lei, no fundo, não foi dada nem mais nem menos do que como um aio, como alguém que nos conduzisse a Cristo. Como um espelho, no fundo, que refletia quem nós somos como seres humanos. Então, no fundo, a lei servia para isso, para manifestar a realidade do homem. E por isso Deus não só definiu os 10 mandamentos, como definiu uma série de outros mandamentos para ver quais são os limites e como é que nós conseguimos viver dentro desses limites. E é exatamente na desobediência a esses limites que nós percebemos como somos fracos, como somos falhos, como não conseguimos chegar lá, mesmo em coisas boas, mesmo em coisas que Deus nos dá, que são mandamentos positivos, como, por exemplo, amar o próximo, como, por exemplo, dizer a verdade. É um mandamento positivo, nós deveríamos querer dizer a verdade sempre. Mas, no entanto, quando o telefone toca, se calhar nós dizemos lá ao filho, olha, diz lá que o pai não está. E o que nós estamos a ensinar ao nosso filho? Estamos a ensiná-lo a mentir. Mas depois, quando o apanhamos numa mentira, ficamos irritadíssimos porque o nosso filho mente. Percebem a incoerência em que muitas vezes nós entramos? Temos que ser um bocadinho mais inteligentes, temos que ser um pouquinho mais coerentes. Se nós não queremos que o nosso filho minta, não vamos ajudá-lo nesse processo. Não vamos ser nós a dizer, olha, mente aí pelo pai, porque eu agora não quero atender esse telefonema. Diga sinceramente, olha, eu não tenho disponibilidade para atender, olha, agora não quero atender o telefonema. Seja sincero consigo próprio, seja sincero com os seus filhos, porque dessa forma estamos a educá-los nos bons padrões éticos, nos bons padrões que vão formar definitivamente um caráter saudável para o futuro. Voltando aqui ao texto bíblico, o apóstolo João, aqui no capítulo 3, verso 5, ele diz: "Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado." Então isto aqui é para duas razões, este versículo que nos é dado aqui pelo apóstolo João. A primeira é claramente para desmistificar a ideia de que Cristo era um ser humano que foi evoluindo e tornou-se um Deus, porque era assim que os gnósticos viam a pessoa de Jesus. Portanto, o apóstolo João quer dizer, nem pensem sequer nisso. Quer dizer, Jesus nunca teve pecado, nunca existiu pecado nele, portanto, ele não foi um ser humano que evoluiu muito. Não, ele foi Deus feito homem e que habitou entre nós para que nós víssemos a glória do unigénito do Pai. João quer deixar isso muito claro. Portanto, e o segundo aspecto é que só Cristo pode realmente remover os pecados. Portanto, sabei também que ele se manifestou, diz aqui este verso 5, para tirar os pecados. Só que nós esta palavrinha não gostamos nada. Ficamos logo, quando ouvimos a palavra pecado, nós ficamos assim tipo com uma alergia, não é? Ficamos com uma alergia a esta palavra e tentamos logo desligar o nosso rádio porque não queremos conviver com esta palavra. Cheira a mofo, cheira a religião, cheira a passado, a coisa antiga. Mas na realidade é uma palavra muito acertada. Eu não sei se você sabe o que é que significa a palavra pecado. A palavra pecado não significa nem mais nem menos do que errar o alvo. Você está a imaginar um jogo de setas, tiro ao arco, por exemplo, ou alvo com setas, e quando você não acerta exatamente lá no centro do alvo, você errou, falhou o alvo. E é isto que a Bíblia chama de pecado. É falhar o alvo. É nós querermos ir numa direção e fizemos outra coisa ao lado. Estava quase lá, mas não foi no centro. Acertámos, mas foi um bocadinho ao lado. Isto a Bíblia chama de pecado. E é por isso que nós temos que entender o que as palavras ao mesmo tempo significam. Para, por um lado, desmistificar, por outro lado, termos bem cientes que foi para isto que Jesus Cristo veio. Para realmente nos retirar esse sentimento que nós nunca acertamos o alvo. Ou raramente nós acertamos mesmo em cheio. Muitas vezes falhamos, passamos ao lado. E talvez, não sei se consigo, acontece, comigo acontece. Às vezes diz, ei, mas eu não queria ter dito isto a esta pessoa. Eu queria encorajar e afinal a pessoa ficou magoada comigo. Quantas vezes isto me acontece? Ainda há pouco tempo estava a ouvir um amigo meu que me dizia, sabes Paulo, olha, falei com o fulano tal... E ele estava a dizer aquelas palavras, lembras-te o que é que tu disseste sobre esta situação assim, assim, assim? Ela pensou isto. Sim, mas eu não foi nada disso que eu queria dizer. Então eu estava com essas palavras a querer encorajar a pessoa e a pessoa sentiu-se assim. Ih, tenho que ir lá falar com ela, pedir perdão. Porque não era a minha intenção. A minha intenção era exatamente o oposto. Mas falhei o alvo. Pequei. Errei. Acertei ao lado. Não fiz aquilo que era realmente o meu propósito. Quer encorajar, animar, e afinal, em vez da pessoa ficar encorajada e animada, a pessoa ficou mais em baixo. Realmente, quantas vezes acontece, pelo menos comigo, se calhar esta mensagem é só para mim, mas eu penso que se calhar consigo também acontece o mesmo. E é por isso que João Batista, quando viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro de Deus que realmente nos pode restituir à sanidade, nos pode restituir a um relacionamento, porque o pecado, efetivamente, faz uma barreira entre nós e Deus. E Cristo veio exatamente para remover essa barreira. Por isso o texto bíblico de Isaías diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aquele que não conheceu pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem o paradoxo destas afirmações. Eu citei vários textos bíblicos do livro de Isaías. Veja como aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele próprio assumiu a responsabilidade de resolver este problema que o homem tinha criado. Veja bem, o homem virou as costas a Deus. Disse, não, eu quero ser como Deus, eu quero ter conhecimento, eu vou fazer as coisas à minha maneira. E Deus disse, vamos então criar aqui um acordo. Criou a primeira aliança com Adão. Depois, não funcionou, criou uma segunda aliança com Noé. Não funcionou, formou uma terceira aliança com Abraão. Não funcionou, voltou a estabelecer uma aliança com Moisés. E foi por aí adiante, tentando ajudar o homem a resolver e a solucionar o problema do pecado. Até que chegou ao ponto de dizer, ok, o homem não consegue cumprir a parte do acordo que nós estabelecemos. Porque sempre que o homem agia, falhava. Deus cumpria a sua parte e o homem falhava. Deus fazia o bem e abençoava e o homem virava-se para os ídolos. E esta tem sido a história da humanidade. O coração do homem é realmente perverso, enganoso. Até que Deus diz, eu vou assumir toda a responsabilidade deste processo. E por isso mesmo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus Pai disse no Conselho da Trindade, vamos nós resolver isto e enviou o seu amado Filho até nós, o Deus feito carne, para habitar entre nós e para realmente ele assumir o pecado da humanidade sobre ele. E por isso mesmo, nós que éramos pecadores, passámos a ser justiça de Deus. Realmente é um milagre tremendo perceber a vontade de Deus e o coração de Deus para com o homem. Deus não é nada disso que nos ensinaram, um Deus tirano, um Deus maldoso, um Deus vingativo. Não, Deus é um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa consigo, ao ponto de ele próprio se entregar, você imagine bem, o coração de Deus, ao ponto de ele se entregar para morrer por si, por mim, quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós simplesmente tínhamos ofensas para dar em troca. Deus disse, eu morro mesmo assim. Para que eles tenham vida e a tenham com abundância. E é aquilo que diz João aqui, neste capítulo 3, verso 5, desta primeira epístola. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Veja bem a grandeza do coração do nosso Deus. Ao ponto de realmente se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter esta vida, para nós podermos ser chamados justos e santos, por causa do sacrifício que ele fez naquela cruz. Este Cordeiro Imaculado de Deus, que veio ao mundo, veio para morrer e derramar o seu sangue, para que através do sangue de Cristo os nossos pecados fossem perdoados. E o que nós temos que fazer é confessar o nosso pecado a Jesus. Dizer, eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu aceito o teu sacrifício na cruz, ó Deus, para perdão dos meus pecados. Esta oração simples que eu acabei de citar pode fazer a diferença entre uma eternidade longe de Deus ou uma eternidade perto de Deus. E por isso o apóstolo João continua a dizer no verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aqui estamos a falar de um aspecto, não é cometer pecado, é vive na prática do pecado. É completamente diferente, não confundam as coisas, porque muitas vezes pensamos que, então, agora já sou crente, e de acordo com este texto que acabei de citar, 1 João 3, 6, eu não vou pecar mais. Não, não é isso que a Bíblia diz. Aliás, o mesmo autor, no primeiro capítulo, verso 8 e 9, ele diz exatamente que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. E por isso mesmo ele deu a alternativa de nós confessarmos o nosso pecado para que ele realmente possa perdoar os nossos pecados. Agora, tem a ver com a prática do pecado. É aquela simples história que eu já tenho contado algumas vezes de entre o porco e a ovelha. O porco, quando cai no charco, fica todo contente. A ovelha, quando cai no charco, salta dali rapidamente porque não é o seu meio ambiente. A vida cristã é mesmo assim. Quando um cristão é verdadeiramente cristão, quando cai em pecado, sai dali depressa. Porque aquilo já não diz nada à sua natureza, já é contrário à sua natureza. Quando alguém não conhece a Cristo, não é filho de Deus, então fica satisfeito no lamaçal. E é isto que João nos está aqui a apresentar. O verso 7 ainda diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E não se esqueçam efetivamente destes textos que Deus nos deixou aqui para nós não sermos enganados por todos aqueles que cruzam connosco. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.